Confira agora no programa Bom Dia Cidade. Papo de eleição. Apoio.
Mecânica Autotec, Super Deboni, Churrascaria Carne.com, Exalta Distribuidora, Barcelona Móveis, Bar Viale, Compasso Doripel, Araldi Multimarcas, Atual Contabilidade, Biolab e Clínica Imagem.
Hoje, no Papo de Eleição, vamos conversar com César Vieira, ex-vereador de Lagoa Vermelha. Alô, César, muito bom dia!
Bom dia, Demar, bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM, no programa Bom Dia Cidade, não é? Uma satisfação muito grande poder falar contigo, Demar.
Como é que está a André da Rocha?
Olha, está naquele trancão, né? Aguardando a chuva.
Exatamente. Todos estamos aguardando aí a chuva. E a promessa, a previsão de chuva para o dia de hoje. Tomara que venha em bom volume.
É verdade. Lamentavelmente as previsões não são muito boas, né, Ademar? Então, é pouca chuva.
Verdade, estamos verdade.
Enfrentando uma situação bem complicada aí para o pessoal da lavoura, né? Não consegue plantar, quem plantou está perdendo. Enfim, um momento difícil.
César, em que ano foi eleito vereador aqui em Lagoa Vermelha?
Pois é, até agradeço a lembrança do meu nome, depois de tanto tempo aí, né, mas eu que atualmente estou fora da política, né, mas a tua ligação, a teu contato para a entrevista de hoje, rememorando aqueles tempos em que a gente teve uma participação em Lagoa Vermelha como vereador, realmente traz um filme todo na cabeça da gente, né? A eleição foi em 1982. O meu mandato foi de 82 a 88.
Fazia parte do PP, era isso? Naquele tempo, não, era essa a sigla?
Na época, o partido era PDS.
PDS.
PDS, é o sucedor da Arena, né? Então, ali com o fim do bipartidarismo, e o fim do regime militar, então houve o surgimento do PMDB e o PDS, né? Então o meu partido era o PDS.
Isso. Naquela época eram 13 vereadores aqui em Lagoa Vermelha?
Na época eram 13 vereadores, Ademar. Um número bem significativo, né, de representantes do povo vermelhense, né, 13 vereadores. E a gente, acho que se um pouco de esforço, acho que consigo me lembrar de todos, mas dos distritos, né, naquela época eu representava a zona sul do município, né, da Rocha não havia se emancipado ainda, então os distritos tinham representações, Santa Luzia tinha representante, Clemente Argolo, André da Rocha, né? Então, nós éramos em 13 vereadores na época.
Lembra dos integrantes daquela legislatura, César?
Vamos tentar. Né? Olha, do meu partido, o presidente da Câmara no início do mandato foi Pedro Maciel Bueno.
Pedro Maciel Bueno.
Rui Godinho, já muito falecido, né, Demar? Rui Godinho, Hélio Moreira de Souza, Nicanor, Wolfram Paim, do meu partido, né? O Rosalino Vieira e César Vieira, estamos aí.
O Tato Bosa?
Antônio Segundo Bosa, o Tato Bosa, né? Então, o PDS na época elegeu a maioria, então nós tínhamos 7 vereadores. Aí teria que fazer a conta, esse eu já relacionei todos, mas acho que sim, né? Então é Rui Godinho, Hélio Moreira, Pedro Maciel Bueno, César Vieira, Rosalino Vieira, Antônio Segundo Bosa, são seis, né? E havia mais um, tem que me ajudar a lembrar aí, mas você era o nosso repórter.
Exatamente.
Um destaque interessante na época, a Rádio Cacique, né? Fazia cobertura na íntegra das sessões da Câmara de Vereadores, era um momento assim, muito interessante, olhar a audiência praticamente 100%, então a comunidade toda ouvia a Rádio a Rádio Cacique no dia seguinte, né?
Exatamente.
Então, para ouvir os debates, as manifestações dos vereadores. Então era muito interessante. Isso era até motivo de motivação, era razão de motivação para nós vereadores na época nessa cobertura da rádio, né?
Isso mesmo.
Então, do MDB, na época, que eu falei PMDB, mas na verdade era MDB, né?
Sim.
Movimento Democrático Brasileiro. E aí, então, era Rômulo Murge, né? O Paulo Vasconcelos, Paulo Melo, Horácio Barreto Pegoraro, o Kido, como é o nome do Kido, que agora me deu um nome.
Alberto.
Alberto, né?
Isso.
Alberto Soares da Silva. Isso. E o Luiz Otti.
Luiz Otti.
Representando lá de Santa Luzia. Então eram esses os vereadores. Eu cheguei a dizer os sete do PDS, não.
Pois é, eu até não cheguei a contar ali.
Pois é, mas enfim, éramos em três. Sete do PDS e seis do MDB.
Somente esses dois partidos.
Só a posição da Câmara eram esses dois partidos. Tinha outros partidos que concorreram também, né? Com o PDT, eu lembro, o PDT e o PTB, exatamente. Logo após o regime, eu não lembro direito, Ademar, mas logo após o regime militar, os primeiros partidos que surgiram foram exatamente o PDS, o MDB, o PDT, o PTB e o PT. Exatamente.
Mas os partidos mais fortes, mais consistentes, eram o PDS e o MDB.
Sim, certamente. Isso não só a nível de Lagoa Vermelha, mas a nível de Brasil também, né?
Exatamente.
Os outros partidos estavam surgindo, né?
E aquela legislatura teve o mandato prorrogado por 2 anos.
Na verdade, eu até não lembro direito, mas na verdade nosso mandato foi de 6 anos, né?
Sim.
Isso é certo, porque eu fui vereador de 82 a 88. Agora, eu não lembro se a prorrogação aconteceu durante o mandato, já fomos eleitos para 6 anos. Porque ali havia, aliás, como até hoje, né, existe essa discussão permanente da unificação das eleições, né? Onde se ele é vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal e presidente. E uma coisa, então, naquela época, já era, acho que a segunda tentativa que se fazia para unificar as eleições. Então, né, naquele período houve isso, né, para unificar as eleições, e por isso o mandato foi de 6 anos.
Isso.
E acabou depois não acontecendo até hoje, né? Eu, particularmente, também sou contra, porque o eleitor tem dificuldade de votar, né? De assimilar as candidaturas numa quantidade menor. Você imagina você eleger desde vereador ao presidente da República.
Verdade.
É complicado.
César, lembra de alguma passagem desse período em que foi vereador?
Olha, Ademar, teria que... Muitas passagens, foi um período assim, bom, né? Eu que entrei na política com muito idealismo e tal, então me senti assim honrado e congratulado em poder representar a comunidade, lutar pelas coisas da comunidade, encarando a política como uma ciência, como uma arte, como um meio de fazer, de buscar e levar o bem comum, né, às comunidades. Então era eu vi assim o meu trabalho, que era uma extensão até da minha atividade como professor também, né? Então tinha muita participação em muitas comunidades. Inicialmente eu não tinha o conhecimento em todo o município, mas depois fui me integrando e acho que a gente fazia um trabalho muito, muito bonito, viu? A política era um pouquinho diferente de hoje, né? Claro, já existiam algumas corrupções, uma forma ilícita e vergonhosa de fazer política, né? Mas, de um modo geral, ainda existia uma intenção, né, dos representantes de realmente buscar o bem comum, né? Então foram muitas coisas boas. Mas assim, o que eu vou... Eu lembro da minha primeira indicação, né? Mas talvez isso seja interessante para a gente memorizar, porque até hoje a coisa não aconteceu, né?
Sim.
Então, qual foi a minha primeira indicação na Câmara de Vereadores?
Qual foi?
Uma solicitação à presidência da Câmara que se dirigisse ao Ministério do Transporte para o asfaltamento da BR-470. Eu que vinha da região sul de André da Rocha, né, trafegava pela 470, então você imagina. Foi a minha primeira indicação. Recebemos na época, lembro que recebemos do ministro uma resposta que estava em estudo e a viabilidade do projeto seria feita observando razões econômicas e ambientais. E já mais ou menos se projetava que a estrada seria pelo leito da Estrada Velha. E acho que isso agora, que nós estamos mais próximos, né, se Deus quiser, 2023, se não estiver pronto, estaremos com um maquinário na estrada e fazendo a construção finalmente desse trecho do Barreiro André da Rocha. Né?
A promessa então, é para 2022.
É?
A promessa é para 2022.
Mas ademais sabe que é muita promessa, né? Tanto é que o Rua Vermelha é uma brincadeira que daria pelos churrascos que foram oferecidos, dá para asfaltar com couro dos bois, de tantos foram churrascos. Então eram promessas diferentes. Eu vejo agora, viu, uma promessa, não apenas uma promessa, vejo um planejamento mais sólido, sabe? Eu tenho uma admiração muito grande por esse ministro Tarcísio Freitas, o governo Bolsonaro, pela sua seriedade, sabe? Nós temos o nosso batalhador permanente, né? O deputado Ronaldo Santini. Então tem coisas assim que estão acontecendo de forma mais concreta, no meu modo de ver. Veja bem, houve a licitação para a empresa para a elaboração do projeto, agora o prazo foi cumprido, 31 de agosto, né, se não me engano. Esse projeto vai sendo elaborado, há uma previsão de entrega dele, segundo me consta, aí para janeiro, né? Então isso vai para o DENIT, vai analisar, vai fazer observações, algumas alterações possivelmente, né, no projeto, né? E acredito que a previsão é que 2021, segundo semestre, estaria abrindo o edital para a contratação da empresa que faria a estrada, não é isso?
Isso.
Bom, abrindo o edital, a empresa vai estar lá, vai para 2022, aí tem que aportar recurso, né?
Isso.
Vamos fazer não sei se você está me acompanhando no retrospecto.
Não, é importante, importante, né?
É, a alocação de recursos, 2022, então, início, aí entra no que tu estava dizendo, no meu modo de ver. Segundo semestre de 2022, uma previsão para início da obra, né?
Verdade.
Então, se seguir esse planejamento, eu acredito que agora nós estamos bem mais perto, viu?
É, agora a coisa está mais encaminhada. Tomara que se concretize. César, no período em que foi vereador, quem era o prefeito?
Pois é, esse é um fato extraordinário, né, Ademar? O prefeito era Manuel Vieira Fonseca, que veio, né, infelizmente, não conseguiu concluir o seu mandato, porque veio a falecer, né, de forma
repentina.
Nós estamos falando da 470, o Dr. Manuel sentiu-se mal num evento aqui em André da Rocha, uma reunião, onde se reivindicava exatamente o asfaltamento da BR-470. Aí assumiu, com o falecimento do Dr. Manuel, assumiu Oscar Mena Barreto Grau, que terminou o mandato, né, até 1988.
É, bem lembrado. Muito bem, deu para rememorar um pouco daquela época em que foi vereador, não é mesmo, César? Claro, muita coisa se poderia falar. E depois acabou se desligando da política, não concorreu à reeleição. Como é que foi?
É, ali daí teve o episódio que, com a emancipação de André da Rocha, né, eu fiquei, acabei, até eu tinha uma pequena, uma previsão da gente de ser candidato, não sei se posso relatar o...
Pode.
Tantos anos, né? Mas houve assim, havia uma tratativa de uma coligação nossa do PDS, já, na época já havia o PFL, né? Então havia uma possibilidade de eu ser candidato a vice numa composição com o Milton Stella, na época, né? Daí isso acabou não acontecendo, né? Meio até estranha, porque eram as tratativas que aconteciam, que estavam acontecendo, mas não se concretizaram. E eu acabei, então, transferindo meu título para Lagoa Vermelha, já que eu votava em André da Rocha. Aí eu não desejei ser candidato, né? Até me lembro muito bem, jamais vou esquecer da solidariedade dos companheiros da época, que queriam muito que eu fosse, porque inclusive eu era líder da bancada na época, né? Então eu tive um trabalho bem intenso ali naquela composição para quem seria o candidato nosso. Bom, mas e resumindo, então eu acabei não sendo candidato, né? Apoiei a turma na época, quando foi o Valdomiro Jareto, foi o nosso candidato na época, o Rui Godinho foi o vice. E aí perdemos para o Paulo Andrade na época, né?
Sim.
290 votos de diferença, eu lembro disso.
Lembro até a diferença.
É, a diferença que foi pouca, né? Então se questionava muito, ah, se tivesse sido fulano, ciclano, teria sido diferente, né? Mas sabe como é que é a política, né? Então eu não quis ser candidato, porque o meu reduto eleitoral mais forte era André da Rocha, com emancipação, né? E eu acabei indo para lá e o meu tio concorreu a prefeito aqui e empatou a eleição aqui em André da Rocha. Né?
Exatamente. Primeira eleição de André da Rocha, houve empate. Algo histórico. Muito bem. César, muito obrigado pela gentileza em atender a nossa reportagem aí no sentido de participar aqui desse papo de eleição aí. Como é que está o cenário com vistas às eleições aí em André da Rocha?
Olha, Ademar, eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a Rádio Lagoa FM e a você, né, por essa memorização da história, né, onde eu tenho sempre muita alegria de ter participado dela em Lagoa Vermelha. Que a gente, eu sempre digo, né, que eu continuo sendo lagoense de André da Rocha, porque André da Rocha é filho de Lagoa Vermelha, né. E desejamos a todos que concorrem a pleitos nessa oportunidade, né, que busque a boa política. A política é muito bonita, né, e nós estamos, eu vejo com otimismo o momento que nós estamos vivendo no Brasil, né. Não sei se conseguiremos chegar a bom termo, como todos desejamos, dessa varredura da corrupção, né, do alinhamento das coisas, né. Existe toda uma situação complicada que acho que não será de repente. Há uma construção aí, há um período, um lapso de tempo um pouquinho maior para que nós possamos mudar o país, né, em termos de honestidade e seriedade na política, para realmente trazer o melhor para o nosso povo. André da Rocha, respondendo a tua pergunta, houve aqui uma tentativa muito bonita de união para que houvesse não digo um consenso, mas uma candidatura única. E daí, por último, houve um candidato que se lançou, criou um novo partido e aí se desfez essa candidatura única. Então, existe hoje aqui dois candidatos concorrendo, né? A prefeitura de André, o atual prefeito vai à reeleição, e o outro candidato que está, no caso, uma candidatura de oposição.
Quem é o atual prefeito, César?
Como?
Quem é o atual prefeito?
O atual prefeito é Sérgio Moretti. Nós temos uma composição aqui, o Sérgio Moretti é do PTB e o vice é do PP.
Sim.
Omar Marcon.
Quem é o candidato da oposição?
Da oposição é o ex-prefeito Zanotto.
Ah,
Zanotto, sim. Com vice do PMDB. Ele criou o DEM aqui, né? Então está concorrendo pelo DEM com a vice-candidatura do PMDB. Ele era uma composição... Foi bastante traumática ali, porque inclusive o presidente do PMDB renunciou, porque havia dado a palavra e quis honrar a palavra, um gesto muito bonito de grandeza, né? E em não sendo cumprido o que havia sido tratado, ele renunciou a presidência do partido e se retirou, né?
Qual era o nome que estava sendo trabalhado para a candidatura de consenso?
Era o próprio prefeito.
O próprio prefeito. Ah, sim.
Por isso que eu digo que não seria consenso, mas seria uma candidatura única, né?
Sim.
O prefeito iria à reeleição com o apoio do PMDB, de todos os partidos, PDT. E nessa rachada aí, porque se criou essa candidatura de última hora aí, né? Com o racha no PMDB, e no MDB, né? E os outros partidos se mantiveram. Mantiveram a palavra, então hoje concorre a reeleição, resumindo, o atual prefeito Sérgio Moretti pelo PTB, com o vice do PP, com o apoio do PDT, do PSDB, com o apoio do PDT e do PSDB.
Isso. Obrigado, César!
O DEM e MDB.
Ah, sim. Muito obrigado, César.
Demais, foi uma grande alegria, viu? Obrigado por ter lembrado do meu nome aí. E um abraço a todos os lagoenses aí.